Então vamos a isto. Estamos todas muito tristes com as eleições.
Sim,
Estamos com este passo atrás.
Assustadas.
Sim. Um bocadinho assustadas, não é? Yeah. Enfim, vamos a isto. Olá, eu sou a Diana e ainda estou chocada com a quantidade de fascistas que pusemos de livre vontade no Parlamento.
Olá, eu sou a Catarina e acho que isto é a mais triste das ironias, logo no ano em que celebramos 50 anos do 25 de Abril.
Olá, eu sou a Rita e hoje passou-me à frente uma frase do filósofo Hegel que para mim resumiu as eleições no nosso país e que é a seguinte: o que a história ensina é que os governos e as pessoas nunca aprendem com a história. Pronto, é só isto.
É verdade, é verdade. É verdade.
Ora bem, ela é educadora financeira, formada em gestão e fundadora do site Economices, que mais tarde foi transformada em livro. Já ajudou 4 mil mulheres a encontrar independência financeira através do seu programa de mentoria. É cofundadora da primeira Academia de Finanças Pessoais para Mulheres e hoje vem explicar-nos porque é que a literacia financeira pode ser sinónimo de liberdade. Ela é Susana Almeida Rosa.
Uhul!
Olá!
Bem-vinda, Susana!
Que responsabilidade, obrigada!
Antes de começarmos aqui o nosso interrogatório, porque aqui somos todas de letras e os números para nós são tipo caracteres chineses ou coisa que o valha, o que é exatamente literacia financeira?
Literacia financeira é, assim, de uma forma muito simples, não é? Nós conseguirmos saber o que fazer com o nosso dinheiro. Sendo que é algo que seria importante ser explicado na escola, uma vez que o dinheiro faz parte da nossa vida, mas infelizmente, como nós sabemos, é algo que ainda não acontece. No entanto, parece-me que há cada vez mais iniciativas individuais nas escolas para que esta seja uma realidade. Acho que expliquei de uma forma simples.
Sim, explicou muito bem. Sim, muito sim. Bem. Vai, Rita, és tu.
Muito bem, então, tendo em conta que metade das portuguesas tem apenas um conhecimento básico financeiro e a maioria nem sequer negociou o seu salário, não é? Como sabemos, torna-se urgente investir nesta literacia financeira. Será um caminho para a igualdade, a literacia financeira?
Sem dúvida.
Entre as mulheres.
Sim, sem dúvida que é. Aliás, é muito curioso, porque eu quando escolhi trazer esta parte da literacia financeira, porque como nós sabemos, não é, Portugal está ali na cauda dos países com menos literacia financeira dos países da Europa, não é? Então, não são só as mulheres que precisam de melhorar a sua literacia financeira, os homens também. No entanto, o que me fez escolher as mulheres, não é, é precisamente o facto de achar que nós ainda não temos essa voz ativa em casal naquilo que são as decisões financeiras. E começa logo exatamente aí, não é? Nessa parte do negociarmos o nosso ordenado. Nós não negociamos, nós não sabemos negociar. Mas há algo muito importante, é que as mulheres não estão totalmente desempoderadas nesta questão da literacia financeira, porque quando nós olhamos para dentro de casa, as mulheres são as melhores gestoras financeiras, não é? Já as nossas avós, a minha pelo menos fazia, eu tenho a certeza que as vossas também, recebiam uma prestação dos avós, não é? Que trabalhavam fora e que lhes davam ali algum dinheiro para elas conseguirem gerir as coisas da casa. As compras, as roupas dos filhos, as linhas, não era para cozer, porque na altura ainda Exato. Se reutilizava, ainda se reutilizavam as coisas, não é? Agora está outra vez na moda, e muito bem. Então nós sempre fomos ótimas gestoras financeiras do lar, mas a nossa, como é que eu hei de chamar, não é? O nosso espectro acabava ali, em casa, porque depois, cada vez que era preciso tomar decisões como comprar ou não comprar carro, escolher se mudamos de casa ou não, onde investir. Então as mulheres nem sequer sabiam o que é que era investir, não é? Então nós ainda estamos aí um bocadinho atrasadas nessa área, no fora de casa, e começa exatamente por essa questão do ordenado. Nós aceitamos quase qualquer ordenado, nós temos medo, inclusive, que se tivermos a ousadia de ir discutir o nosso ordenado e achar que nós valemos mais do que aquilo que nos querem pagar por mês, se calhar já não nos vão querer, não é? Uhum. Então nós nem sequer tentamos negociar aquilo que valemos, o que na realidade acaba por ser um bocadinho triste.
É verdade, eu já senti isso.
O medo. Quem nunca?
É verdade, isso, é verdade.
É verdade.
É. Eu tenho uma pergunta. Para quem, como eu, que quando vê números começa a suar do buço, por onde é que nós começamos?
Eu também sou do buço. Sei quando tenho que escrever. Por onde é que nós começamos? Muito importante. Então, primeiro nós começamos por perceber de que forma é que nós gastamos o nosso dinheiro. Isso é muito importante. Chama-se a isso a fazer a fotografia financeira. Onde é que nós estamos? O que é que nós fazemos?
Interessante essa expressão.
É porque é aquela ideia de imagem, não é? Fazemos aquele clique para perceber o instantâneo, sim. Aliás, eu recomendo sempre que se comece por fazer a fotografia financeira, e é curioso porque muitas pessoas dizem, ah não, mas este mês então que eu estou a fazer fotografia financeira, eu já estou a poupar. Não, o objetivo não é poupar desse mês. O objetivo é tirar uma imagem realista daquilo que nós andávamos a fazer para trás antes de tomar a decisão de dar um passo em frente e de realmente dominarmos o nosso dinheiro. Então é por aí. Nós começamos por perceber de que forma é que nós gastamos o nosso dinheiro, porque isso diz muito sobre as nossas escolhas, sobre a forma como nós valorizamos ou não valorizamos o dinheiro, se nós fazemos ou não compras impulsivas que muitas vezes ocultam aqui outro tipo de situação. Normalmente quando nós fazemos compras impulsivas é sempre porque estamos mal em alguma área da nossa vida, estamos num trabalho que não gostamos, então vamos lá fazermos uma compra impulsiva para nos compensarmos, não é? Então também é importante nós conseguirmos nessa fotografia ter essa ideia, não é? Depois a seguir, o importante é nós começarmos a perceber, ok, então, da forma como eu gasto o meu dinheiro, o que é que eu quero fazer de diferente? O que é que eu posso logo assim, de uma forma imediata, mudar? Até porque quando nós fazemos a nossa fotografia financeira, normalmente nós ficamos muito chocadas com o dinheiro que gastamos em comida. Isso é assim das coisas que mais nos choca. Porquê? Porque é o supermercado, que se paga muitíssimo, não é? Cada vez mais. Depois é porque há aqueles dias que eu estou cansada, então eu encomendo takeaway. Então também não tenho a noção de quanto é que gasto em takeaway, acabo por gastar muitíssimo. Depois a seguir é aqueles, o café e o bolinho e os snacks. Então quando nós olhamos ali para a despesa da comida, normalmente nós ficamos muito assustadas, então nós ali queremos logo começar a cortar. Então é interessante, antes de ganharmos conhecimento, o que é que já nos chocou e já nos motivou a querer fazer ali alguns cortes? Esse é o primeiro passo. E depois é começarmos de facto a ter aquela mentalidade de, ok, isto vai ter que, logo ao início do mês, eu vou ter que organizar, fazer um orçamento. Eu estou a dizer só tópicos, ok? Isto é um bocadinho claro. Mais detalhado.
Sim, sim.
Claro.
Sim, sim.
Mas depois, ganhar esta consciência de que... Porque há muita gente que também diz, ah, mas eu faço os meus registros todos os meses e mesmo assim não consigo poupar. Porque fazer registros não adianta de nada, não é? Se eu não souber com o que é que eu quero comparar, do que é que me adianta fazer registros? Não, eu quero é saber que eu quero gastar 400 euros em supermercado e no final do mês eu vou perceber se gastei mais ou menos ou se estive em linha com aquilo que era o que eu queria gastar, não é? Então, isso é que é importante. Então, primeiro que tudo, eu preciso de fazer um orçamento e depois perceber que dentro desse orçamento tem que haver lugar para a poupança, não é? E pronto, e depois é implementar tudo isto e começar ali a criar a nossa primeira poupança e por aí em diante.
E quais são assim os principais erros, vamos falar das mulheres, porque também é o que nos interessa aqui, quais são os nossos principais erros nesta coisa de quando vemos a fotografia, a tal fotografia, ficarmos chocadas? É o quê? É isso que estavas a dizer do que se gasta no supermercado, ou há outros erros que vão se repetir, que vais vendo serem repetidos?
Eu acho que o nosso primeiro erro é logo nós não querermos fazer esta fotografia financeira. Nós não queremos tomar consciência da realidade.
Da realidade, exato.
É, fugimos muito disto. Não, eu não quero saber como é que é. Depois, outra coisa é que também acontece muito ainda em relação à fotografia financeira é nós achamos que temos tudo controlado e fazemo-lo como fazemos muitas outras coisas na nossa vida, que é, temos tudo na nossa cabeça, não é? Nós fazemos aquelas 50 listas na nossa cabeça, nós planeamos tudo na nossa cabeça, nós temos uma agenda dentro da nossa cabeça e com o dinheiro funciona exatamente da mesma forma. Nós achamos, sim, não, eu tenho tudo muito organizado financeiramente dentro da minha cabeça. E é muito curioso que quando eu acompanho mulheres em mentoria, nós começamos sempre por aí, mesmo que me digam assim, ah, Susana, mas eu quero fazer a tua mentoria para começar a investir, quero aprender a investir. E, ok, mas vamos começar aqui pela parte da organização financeira, só fazer um checklist para perceber o que é que já fazes neste momento e como é que está a tua base, não é? Para depois poderes começar a investir. E é muito curioso, porque muitas vezes me dizem, ah, mas eu estou muito organizada financeiramente. Depois eu digo, ok, planeias as tuas despesas não mensais? Não. Fazes um orçamento para o teu mês? Não. Então, o segundo erro, para além de não querermos tomar consciência, é este, nós acharmos que temos tudo muito organizado, quando não temos nada organizado. E depois depois temos as compras também por impulso, também é muito algo feminino, até porque nós sofremos mais desta questão de compensarmos-nos, não é? Por outras situações, porque sou uma mãe não muito presente, porque
o meu marido trabalho é um horror.
Exato.
Mas eu acho que se percebe que em Portugal haja compras impulsivas para compensar.
Para compensar, somos portugueses, não é? Exato, sou portuguesa, preciso de carinho.
Precisamos do bolinho com o café,
temos muita carga mental, não temos tempo para nós.
Eu fiz ontem compras por impulso para compensar as eleições. Então, olha, comprei merdas.
Eu comi por impulso.
Estamos aqui no compradoras impulsivas anónimas.
Anónimas.
Mas é engraçado, porque as compras por impulso não é só roupa, não é? Nós associamos. O que é que as mulheres vão comprar quando é compras por impulso? Roupa? Uhum. Mentira.
Não, mentira.
Comida, coisas para casa.
Coisas para casa.
Sim. Sim,
coisas
sim,
para a cozinha, utensílios muito. De cozinha,
um monte de coisas que eu achava que não precisava e afinal precisava. Tudo.
Sim, é verdade. Mas a culpa dos utensílios de cozinha é que agora fazem aquele silicone com cores giríssimas para estão. E uma pessoa pensa: não tenho destes, não tenho.
Olha, eu comi, combina disto. Mesmo com os azulejos.
Eu tenho uma pergunta: é possível investirmos dinheiro ganhando muito pouco?
Vamos lá ver.
Ou tendo um ordenado, ou seja, eu quando penso em investimento penso em pessoas que ganham imenso, assim, CEOs e coisas assim, que têm dinheiro e podem investir. Agora nós, pessoas normais, classe média, que ganhamos, não ganhamos o ordenado mínimo, mas também não ganhamos imenso, é possível?
É possível.
Eu gostava só de acrescentar aqui uma linha também, aproveito a embalagem da Diana para acrescentar uma linha à questão dela. Porque eu imagino que, por exemplo, nesta área da literacia financeira, dá muito jeito ter conhecimento para poder fazer um mealheiro, não é? Útil, que é um mealheiro que vai dar acesso, por exemplo, a alguma liberdade. Não é? Extra, porque muitas das pessoas também só funcionam depois a dois, porque recebem tão pouquinho, e pegando no que a Diana estava a dizer, que se for preciso uma liberdade, para dar à mulher mais liberdade, não é? Nesse aspecto, também gostava de saber o que é que se pode fazer, não é? Como é que com tão pouco dinheiro, quais seriam os primeiros passos para uma pessoa com tão pouco dinheiro conseguir fazer um banquinho, um banco privado para ter em casa.
Então, esta pergunta dava para nós estarmos aqui uma hora inteira.
Exato, pois, compreendo. Mas começa pela dela, por favor, que eu não quero atropelar as ordens.
Então, O que é que acontece em relação ao investimento? Primeiro, existe aqui uma questão muito importante, que é a forma como nós pensamos o dinheiro. E é muito importante nós começarmos a mudar a forma como nós pensamos o dinheiro. Porquê? Porque nós pensamos, ok, eu recebo aquele ordenado, eu tenho que poupar, 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 eu tenho que me estrangular para conseguir poupar alguma coisa, ou seja, eu tenho que cortar, não é poupar, poupar, eu tenho que cortar, 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 até eu conseguir ter ali alguma margem para poupar. E eu sei, porque normalmente as mulheres ficam muito revoltadas comigo quando eu digo isto, mas nós não temos que olhar só para aquilo que nós podemos cortar, até porque o cortar, ele tem um limite, não é? Nós, a determinada altura, nós não conseguimos cortar mais nada. Nós podemos cortar tudo aquilo que é supérfluo, não é? Mas nós não podemos cortar aquilo que são as contas, aquilo que são as nossas obrigações todos os meses. Eu até posso mudar de casa para ter uma renda mais baixa ou renegociar o meu crédito de habitação para pagar menos. Eu posso renegociar as contas da casa, posso gastar menos em supermercado. Mas a determinada altura eu tenho que gastar alguma coisa nestas... não é? Com alimentação, com o sítio onde moro, com a casa, com as coisas da casa, não é? Pronto. Então, em primeiro lugar, nós precisamos de perceber isto. Existe um limite à poupança. E muitas pessoas já vivem neste limite. Uhum. Então, já não dá para cortar muito mais. E nós precisamos de começar a perceber que, quando não dá para cortar mais, só há uma solução, que é fazer mais dinheiro. E é aqui que as mulheres ficam muito revoltadas comigo. Porque normalmente, e eu também sou mãe, portanto eu sei perfeitamente todas as limites, também sou esposa e também sou essas coisas todas, não é? Também sou empreendedora e também conciliei um trabalho por conta de outra com um trabalho por conta própria durante quase 20 anos, quase há 20 anos que tenho dois trabalhos, desde que comecei a trabalhar, portanto sei perfeitamente todas essas dificuldades de gestão de tempo, mas esta é a realidade, quando já não existe mais forma, já não conseguimos poupar mais, nós precisamos de fazer mais dinheiro. E aí nós vamos ter que ser criativas na forma como nós escolhemos fazer mais dinheiro. E pegando naquilo que a Rita estava a dizer há pouco, uma das opções passa precisamente por nós podermos negociar os nossos ordenados. E nós normalmente estamos ali, gostamos muito de estar no conforto, de estar sempre no mesmo trabalho durante não sei quantos anos. Mas está provado que, normalmente, o que nos faz ganhar mais, até é de X em X anos, nós mudarmos de empresa. É muito mais fácil nós conseguirmos renegociar um ordenado assim e ganharmos mais, do que estarmos ali no conforto de estar na mesma empresa durante 10 anos, em que raramente conseguimos renegociar alguma coisa, não é? E temos quase que estar ali a pedir por favor, não é? Para... conseguirmos aumentar o nosso ordenado. E depois podemos fazer outras coisas por fora, não é? Eu sei que às vezes nós não temos tempo, mas então temos que pensar em soluções criativas de o fazer. Posso só fazê-lo pontualmente, posso, sei lá, dar explicações, posso fazer alguma coisa só na minha comunidade, fazer, sei lá, ensinar alguma coisa que eu sei, fazer um workshop uma vez por mês ou duas vezes por mês e com isso fazer mais dinheiro. Claro que é sair da zona de conforto, claro que é uma coisa que nos vai tirar mais tempo, não é? Mas essa é a solução que existe e, sendo a única solução, então nós devemos muitas vezes o que as mulheres fazem é quero repeli-la, não é? Não é bem repelir, mas não quero pensar nessa opção sequer. Porque eu não tenho tempo, então põe-na logo de parte. E não devemos fazer isso. Ok, essa é uma solução, eu não sei como fazer, mas eu vou dar alimento ao meu cérebro, não é? E durante uns tempos vou pensar como é que eu posso resolver essa situação na minha vida e fazer mais dinheiro.
Desculpa, sim, continua.
E é só dizer que depois, com mais dinheiro, sim, nós podemos começar a poupar e podemos começar a investir. Agora, passando da Diana para a Rita, existe aqui uma regra no que diz respeito ao investimento, que é, primeiro devemos criar o nosso fundo de emergência, que é a tal poupança banquinho, não é? Que nós temos ali e que nos salvaguarda de muitas situações, e isso é aquilo que eu chamo de liberdade financeira, em que nós já temos ali uma almofada que nos permite tomar decisões sem que o dinheiro seja sempre sem que o dinheiro esteja sempre a ditar o nosso futuro, não é? Nós já temos ali alguma liberdade para sermos nós a ditar o nosso futuro e não o dinheiro. E depois, a partir do momento em que temos o nosso fundo de emergência, em que não temos dívidas, porque já conseguimos poupar para pagar as dívidas, então, voltando novamente para a Diana, sim, aí nós podemos e devemos começar a investir. Habitualmente começamos por pensar na nossa reforma, porque já sabemos que possivelmente vamos chegar a essa idade e vamos precisar de um complemento para a nossa reforma. E depois, a seguir, pensaremos noutras, não é? Noutras coisas, noutros tipos de investimento que nos permitem ter aqui uma segunda liberdade, não é? Estar quase no caminho da independência financeira, que é depois realizar, isso depois já é, já está relacionado com aquilo que cada pessoa quer como objetivo pessoal, não é? Então há pessoas que se querem reformar mais cedo, há pessoas que querem simplesmente ter ali, também eu, ter ali uma margem para poder usufruir de outros luxos, de viajar quando querem, há pessoas que querem simplesmente ter o dinheiro para poderem trabalhar em part-time, não terem que trabalhar em full-time, mas querem continuar a trabalhar. Então,
eu quero isso aí, tudo.
É, não é? E é bom, ainda bem.
E o que é que é exatamente investir? Em que é que, sem ser as contas para a nossa reforma, em que é que se investe dinheiro? E há um mínimo, ou seja, e nós quando investimos, não é o dinheiro que nós temos do fundo de emergência, esse fica sempre lá, certo? Ou não?
Sim. Sim, então é isso mesmo. Em primeiro lugar, para mim, aquilo que são os pilares da liberdade financeira é, em primeiro lugar, nós termos 3 meses de fundo de emergência. 3 meses de fundo de emergência, 3 meses quer dizer 3 meses dos nossos gastos guardados em fundo de emergência. Se eu recebo 1000 euros e poupo 200 euros todos os meses, significa que os meus gastos no mês são 800 euros, eu multiplico os 800 por 3 e aquele valor é o valor que eu devo ter inicialmente em fundo de emergência. A seguir eu devo pagar as minhas dívidas. Dívidas, deixamos o crédito de habitação, dívidas, mas não, claro, não entra
dívidas, assim. Sim, exatamente, sim.
Carro, cartão de crédito, dívidas de obras, etc. Depois, a seguir, eu devo aumentar o meu fundo de emergência até 6 meses, pelo menos, entre 6 meses a 1 ano. Este é então o fundo é de emergência.
É um esforço.
De emergência é preciso tempo para o conseguir, na verdade, não é?
É preciso tempo. Porque e há muita gente...
meses, não é? Dos gastos é ainda bastante.
É, e há muita gente que começa a investir e ainda sem um fundo de emergência. Então, Susana, depois o... Sim.
Peço desculpa por este, gostava aqui de só te esclarecer uma coisa, porque normalmente a minha ideia é quando nós começamos a ganhar mais ou a ter um pouco mais de parte, também pode haver tendência para gastar um pouco mais. Ou seja, por exemplo, imaginemos que temos uma vida, um rendimento mais parco e vamos ao supermercado e compramos tudo de marca branca. Mas depois, passados uns tempos, nós começamos a conseguir estar mais, ter mais flexibilidade nos rendimentos, não é? A conta, por exemplo, aumenta um pouco e a sensação que dá é que a tendência é comprar mais coisas de marca, comprar coisas extra e aí podemos estar a incorrer numa infração, não é? Nesse aspecto que nos vai fazer voltar atrás. Porque, por exemplo, se eu tiver já uma bela conta poupança e de repente pensar, olha, boa ideia, vamos, por exemplo, passar para uma casa maior, isso pode aumentar, não é, o nosso nível de vida e isso pode significar também um retrocesso no nosso objetivo.
Mas aí tens que ter muito claro... Qual é? Eu não me esqueci, Diana, dos investimentos.
Peço desculpa.
Estava sempre a interromper a Rita, é sempre isto, constantemente.
É horrível, peço desculpa.
Só posso reformar aos 50.
Podes?
Não estou a dizer, 50... só para ela se reformar aos 50. Ah, sim, estas perguntas sim. Todas.
É bom. Nesse caso... Nós temos que ter muito claro dentro da nossa cabeça qual é que é o objetivo que nós temos a longo prazo. E não há outra forma de nós conseguirmos fugir de depois subirmos um degrau em termos de qualidade de vida ou naquilo que é o nosso nível de vida. Porquê? A poupança é difícil. É difícil poupar. Ninguém gosta de poupar. É uma chatice poupar. Não é? Então eu tenho que ter muito claro na minha cabeça qual é que é o objetivo da minha poupança. Porque se eu não tenho claro na minha cabeça o que é que eu quero fazer e o que é que eu vou ganhar com aquilo, o que é que eu vou tirar como resultado desse esforço que eu estou a fazer, então naturalmente, quando eu chegar lá e tiver mais dinheiro, é isso que eu vou fazer. Ah, já tenho aqui uma poupança tão interessante, então agora vou dar entrada para uma casa nova, mudamos aqui assim para uma casa maior. Não, não é assim. Eu estou neste momento a poupar para o fundo de emergência. Quando eu tiver o meu fundo de emergência, ele está concluído. Se a seguir eu tenho o sonho de mudar de casa, então a seguir eu vou poupar para dar a entrada para uma casa. Quando eu atingir, eu vou resolver essa situação na minha vida. Se eu tenho outro objetivo, então depois eu vou poupar para outro objetivo. E a determinada altura eu posso ter exatamente esse objetivo, Rita, de querer ter maior folga no meu mês. Ah, eu agora quero começar a ir jantar fora duas vezes por mês porque só ia uma e eu também quero aproveitar a vida. E está tudo certo. Mas tem que ser uma coisa planeada. Normalmente o que nós fazemos é não planeamos. Agora já tenho mais dinheiro, estou aqui mais cheia, não é? Então vou e aproveito e gasto dinheiro naquilo que me apetece. E o problema é exatamente esse. E por isso, já passando aqui a publicidade, não é? Por isso é que, para além de eu ensinar organização financeira, independência financeira e investimentos, também tenho um outro programa, que é o Autêntica, que ensina a estruturar a nossa vida de forma estratégica. Ou seja, a pensarmos nos nossos objetivos, a pensarmos nos nossos hábitos, porque isso é fundamental. Porque senão nós começamos a baralhar prioridades e nunca vamos conseguir atingir absolutamente nada. E é muito importante nós pensarmos o dinheiro todo desta forma. Então, é chegar àquela... E há outra coisa muito interessante que normalmente as pessoas me dizem: ah, realmente eu nunca tinha pensado dessa forma, que é nós darmos um nome à nossa poupança, ao dinheiro, a todo o dinheiro. Assim como quando nós fazemos um orçamento, nós estamos a dar nome ao dinheiro, nós estamos a dizer: este dinheiro é para pagar a casa, este dinheiro é para isto, este dinheiro é para aquilo, não é? Então, com a poupança é exatamente a mesma coisa. Eu não aconselho ninguém a que no seu orçamento mensal coloque lá a dizer poupança, porque poupança é qualquer coisa. Eu já tive casos de mentoradas que tinham mais de 100 mil euros poupados e não conseguiam fazer uma viagem de sonho porque aquele era um dinheiro de poupança e elas sentiam-se a ir contra os seus princípios de poupança. Eu sei que parece ridículo, muita gente se ri, mas eu na altura fiquei aflita, porque como mentor eu pensei assim: eu não sei o que é dizer a esta pessoa, eu não tenho nem perto, naquela altura, dizia, eu não tenho nem perto de 100 mil euros poupados, como é que eu estou aqui para ajudar esta pessoa com esta dificuldade?
Isto não é uma dificuldade. Eu pedi só 10 euros e chamava-lhe férias.
Mas isto é verdade. Porquê é que isto acontece? Porque a pessoa não deu nome à sua poupança. Então, naturalmente, as pessoas que têm mais tendência para gastar, elas vão gastar com maior facilidade e por isso nunca conseguem poupar. Depois temos o oposto, que são os tiopatinhas, não é? Desta vida, que poupam, poupam, poupam e qualquer coisa têm dificuldade em gastar dinheiro em qualquer coisa, em qualquer sonho. E então, tanto para um lado...
Pois, era o que eu ia dizer. Depois falam na rua, cai-lhes um piano na cabeça e tchau.
Exato. Sim, querem deixar 100 euros para quem vier a seguir.
Sim. E tanto para um lado como para o outro, esta questão de dar nome ao dinheiro ajuda. Porque se esta pessoa tivesse pensado: ok, 20 mil euros são para fundo de emergência, 10 mil euros são para isto, outros 10 mil euros são para aquilo, se eu tiver a poupar para uma viagem, eu não tenho problemas em chegar ao dia da viagem e gastar aquele dinheiro na viagem. Porque era o objetivo daquele dinheiro.
Foi pensado, não é? Exatamente para isso.
Foi pensado. Então, esta é assim que nós devemos pensar para não chegarmos a um determinado patamar e acharmos que de repente queremos gastar. E isto não significa que nós não temos direito a aproveitar as coisas boas no momento presente. Claro que temos, incluindo-as no nosso orçamento e fazendo de forma consciente. E devemos fazê-lo. Respondendo à questão dos
investimentos.
Dos investimentos. Já não me lembro bem qual é que era a pergunta, mas era se podemos investir com pouco dinheiro.
Sim. Pessoas que ganham, pronto, que não são CEOs e têm um ordenado não o mínimo, mas...
Sim.
E o que é dois investir? Mínimos.
E como fazer, sim. E como fazer.
E como fazer.
Sim, como fazer.
Exato. Então, em primeiro lugar, o fundo de emergência deve estar guardado num local seguro e de fácil acesso. Ou seja, tem que estar num investimento sem risco. Habitualmente, os certificados do Tesouro, os certificados da Forro, um depósito a prazo, sendo que temos que ter sempre aqui a consciência de que, se eu quiser aceder a esse dinheiro, se eu posso ou não fazê-lo. Por exemplo, no caso dos certificados do Tesouro, tenho que durante um ano não posso movimentar o dinheiro. Então, se calhar não é uma boa opção. Ou então, se calhar ponho lá uma parte agora, outra parte daqui a um ano. Pronto. Depois logo pensamos na estratégia. Mas tem que estar num sítio onde eu tenha fácil acesso ao dinheiro, porque, lá está, é para uma emergência. A reforma já é o nosso primeiro investimento em que nós devemos assumir risco. Existem os PPRs seguros, que é a escolha de, eu diria, 80% dos portugueses que têm PPRs. É uma escolha errada, porque um PPR seguro tem uma rentabilidade muitíssimo baixa. E nós temos que pensar que vamos deixar lá o nosso dinheiro durante 20, 30, 40 anos. Quando nós investimos no longo prazo, é importante nós assumirmos algum risco, ainda que sejamos conservadoras. Porquê? Porque senão não vale a pena, não é? Se nós estamos a deixar lá o nosso dinheiro durante algum tempo, nós precisamos de garantir que esse tempo nos traz retorno. E existem entidades muito competentes para gerir o nosso dinheiro a longo prazo, com risco, e ainda assim de forma a que nós estejamos salvaguardados pelo tempo, não é? E pelo risco. Porque é que acontece? Bem, só tentar explicar aqui melhor. Quando nós investimos a longo prazo, nós devemos assumir algum risco para termos também mais retorno, não é? Quanto mais risco nós assumimos, mais retorno nós temos. O que é que acontece? Normalmente nós achamos que investir é ter dinheiro em criptomoedas, investir em ações, em forex, em coisas assim megalómanas, e nós não precisamos de fazer nada disto. Nós podemos escolher uma situação intermédia em que existe de facto o risco de nós perdermos o nosso dinheiro, sim. Contudo, o facto de nós termos um pensamento a longo prazo e sabermos que não vamos utilizar aquele dinheiro nos próximos anos, minimiza muitíssimo o nosso risco. Então, eu posso investir, por exemplo, em empresas seguras, posso investir de forma diversificada, e eu sei que a longo prazo, essa escolha mais segura dentro do risco associada ao fator tempo vai minimizar o risco que existe de eu perder, exatamente, a possibilidade que existe de eu perder o meu dinheiro, ok?
Então é quer dizer, os PPRs, eu tenho um PPR, uhum. E no outro dia falei com a gestora de conta que me perguntou, porque eu perguntei se havia algum outro que eu pudesse mudar, ela perguntou se eu queria mais risco ou menos risco, eu disse menos risco, fiz mal, não é? Portanto, eu quero mais risco, é isso?
Ok. Sim.
Ok.
Mais risco. E é importante nós pensarmos outra coisa, e agora os bancos ficam chateados comigo, mas eu já disse isto tantas vezes que pronto, podemos excluir. O gestor do banco não é a nossa amiga.
Pois, claro.
Não é? Nós deixamos as coisas na mão do gestor do banco, mas ele quer o melhor para a instituição.
Uhum.
E outra coisa é, quando nós perguntamos ao nosso gestor do banco qual é o melhor PPR, ele não nos vai sugerir o PPR da entidade da porta ao lado. Ele vai-nos sugerir o PPR que existe lá dentro do banco e aquele que naquele momento o banco quer vender mais porque precisa de atingir ali cotas de venda. Okay. Então, aqui outra ideia, que é, se nós delegarmos, e nós as mulheres, Catarina, fugimos muito disto, que é um erro que nós cometemos. Se nós delegarmos todas as nossas decisões porque temos medo de falhar, de não compreender, de cometer erros, não é? Nós vamos permitir que sejam os outros a tomar decisões, e essas decisões normalmente beneficiam-nos a eles e não a nós. Não há ninguém melhor do que nós para tomar as decisões, então nós temos que perder o medo de estudar alguma coisa para sermos nós a tomar decisões de forma consciente, de forma informada, para gerirmos o nosso dinheiro da melhor forma. E quando nós adquirimos conhecimento, o que acontece também é que nós minimizamos o risco. porque nós percebemos no que é que estamos a investir, percebemos que se estamos a investir um investimento em algo que tem risco e que o nosso dinheiro não é garantido, nós temos a consciência de que vai desvalorizar, mas quando desvalorizar eu sei perceber porque é que isso aconteceu, sei aguentar ali o meu coração dentro do peito para não vender tudo aquilo que tenho, que foi aquilo que fez perder muito dinheiro a muitas pessoas lá atrás, quando nós ouvimos o tio, o avô que perdeu dinheiro, que investiu em ações e perdeu muito dinheiro, foi exatamente isto que aconteceu. Eles delegaram a decisão dos seus investimentos na mão do gestor do banco, que investiu em ações, assumiu risco, e depois, entretanto, as ações desvalorizaram e o avô e o tio, quando receberam o extrato e viram que estavam a perder dinheiro, disseram aquilo que nós normalmente dizemos, que é, então quero vender agora tudo, porque se eu vender agora perco menos dinheiro, porque senão posso perder o dinheiro todo. E isto não é a melhor forma de encarar os investimentos. Então, quando nós temos conhecimento, nós também minimizamos o risco neste sentido, em que sabemos perfeitamente que as oscilações de mercado acontecem, mas eu sei, porque tenho confiança naquilo que escolhi, como é que eu vou, que daqui a um tempo isto tudo vai voltar a ficar verde, não é? E que a longo prazo eu vou ter o meu retorno de investimento e tudo mais.
Acho que tenho tido aqui problemas com o microfone, agora não sei se me estão a ouvir melhor ou não.
Não, continuas assim. Um pouco metálica. Continuas. Não faz mal.
Não sei, olha, já tirei o microfone, pronto.
Eu acho que é da internet.
Mas aqui aparece-me bem, mas pronto, olha. Ia comentar isto, que é, este medo todo realmente tem a ver com a falta de conhecimento. Porque aqui realmente... conhecimento é poder, é termos isso nas nossas mãos, né? Essas decisões. Parece-me um bocadinho uma coisa histórica ou cultural, de como as mulheres durante muitos anos não eram donas do seu próprio dinheiro ou dependiam do dinheiro dos maridos, por exemplo. Eu tenho pessoas na família, que ainda, mulheres, que ainda não têm o seu cartão multibanco, por exemplo, pedem ao marido para usar, o que é uma coisa muito... que a mim me faz muita confusão, não é? Quando duas pessoas trabalham, não é? Porque é que só ele é que tem o cartão de multibanco. Portanto, parece ao mesmo tempo, não sei, Susana, da tua experiência, se tem vindo a mudar, o que é que ainda falta às mulheres para realmente, sei lá, poderem decidir tanto quanto os homens, onde investem, onde querem ter o dinheiro, que poupança é que fazem?
O que é que acontece? Antigamente era muito difícil o acesso aos investimentos. Aquilo que nós ouvíamos, e a Diana há bocadinho perguntava, é difícil, é só quem tem muito dinheiro. Isto era o que acontecia antigamente. Antigamente nós não tínhamos, por exemplo, as plataformas de as corretoras, não é? Onde hoje em dia nós podemos abrir conta, investir por nós próprias, isso não existia. Nós tínhamos que fazer os investimentos em bolsa, por exemplo, através de bancos. E nunca poderíamos fazer com pouco dinheiro, porque a comissão de o fazer era tão elevada. Para dar aqui um exemplo, ainda há bancos hoje em dia que cobram cerca de ali entre 15 e 30 euros para fazer a compra de uma compra em bolsa. De uma empresa, ou de um ETF, ou do que seja, ok?
Ser menor que isso. Podem estar a pagar uma comissão maior que a própria compra. Porque há ações que valem menos que 30 euros.
Sim, sim, há ações de 5 euros. Pois, então, é importante, lá está, se eu vou pagar 30 euros, eu não vou investir 5 euros. Se calhar eu vou investir 5 mil euros e não 5 euros. Numa corretora, por exemplo, eu vou pagar, se calhar... 1 euro, 2 euros, 3 euros. Então, em primeiro lugar, é importante nós percebermos isto. O investimento ele não estava democratizado e era difícil. E por isso precisávamos de muito dinheiro. Mas isso hoje em dia já não acontece. Okay? Então, agora nós temos mais opções. Só que o que é que as mulheres acham? Nós sabemos, não é, que as mulheres já têm tanta coisa com que se entreter, não é?
é um bom verbo.
Não é? É os filhos, é a casa, são os maridos, é o trabalho, que nós depois achamos, não é? Quando nós pensamos em investir, o que é que nós pensamos? Pensamos naqueles homens com 5 ecrãs de computador à frente e com gráficos a subir e a descer em vermelho e verde, não é? Isso a mim também me assusta. Mas essa não é a única forma que existe de investir. Hoje em dia há um leque tão grande de investimentos que eu posso investir, por exemplo, um investimento que eu gosto muito são os ETFs, que assim...
ETFs? É o que é
ETFs.
Isso?
Assim, eu vou explicar de uma forma muito simples, é como aqueles cabazes de fruta que agora entregam em casa, frutas Sim. e legumes. Pronto, então é mais ou menos a mesma coisa, só que aplicado ao mercado da bolsa. É uma cesta composta por várias ações que podem ser de diversos setores, diversas áreas, de diversos países, e que vem ali naquele cestinho, naquela composição, ou seja, nós só compramos uma unidade, mas estamos a investir de forma diversificada em
uma
vários...
Uma unidade, um cestinho.
É, nós compramos um cestinho e ele vem lá com várias frutas e legumes dentro.
E qual é o mínimo? Esse cestinho pode custar quanto? Tipo, o mínimo?
Há cestinhos para todos os preços.
Eu estou a adorar isto dos cestinhos.
Há cestinhos para todos os preços. Mas há cestos de... Se calhar não são os ideais, mas há cestos de 5 euros. Mas assim, saquinhos interessantes, há saquinhos uhum. cestinhos interessantes de 70 euros.
Ok.
Por exemplo.
E que podem, então, por exemplo, nós compramos um cestinho...
Quem é que eu respondo em primeiro lugar?
Pode ser a Rita, pode ser a Rita. Não, mas não, tem que ser a minha primeira para depois perceber a Rita. Nós compramos o cestinho e o cestinho fica lá e nós não fazemos nada?
É, nós compramos o cestinho e pensamos no longo prazo. Não é? Okay. Compramos e deixamos. E deixamos. Okay. O ideal é sempre que o investimento que nós fazemos com risco, nós deixarmos pelo menos uns 10 anos. Não é? Uhum. Então é um dinheiro pensado a longo prazo, não pode ser o dinheiro que nós vamos usar. Às vezes há pessoas que perguntam, então, mas eu quero comprar casa nos próximos 5 anos, tenho aqui o dinheiro para dar entrada, não é? Quando for comprar a minha casa, posso investir esse dinheiro? Não.
Claro, pois.
Não. O dinheiro que nós precisamos no curto prazo, ele até pode ser muito, como é o caso do dinheiro para dar entrada, para a entrada
de uma casa.
Mas, mesmo sendo muito, nós não podemos investi-lo. Porque se calhar daqui a 5 anos, que era quando eu queria utilizar esse dinheiro, se calhar ele até já valorizou. Mas é um risco. Claro. Porque daqui a 5 anos o mercado pode ter vindo um Covid e de repente os mercados vieram por aí abaixo e eu quero utilizar aquele dinheiro para comprar uma casa e não posso. Uhum. Okay? Então é sempre um dinheiro que obviamente nós pensamos-lo com um objetivo grande, mas não podemos precisar dele. Para precisar nós temos o fundo de emergência, que foi aquilo que nós lá atrás tivemos a criar para nos salvaguardar. E por isso é que há muita gente, eu quero começar a investir ao mesmo tempo que estou a criar o fundo de emergência. Eu digo sempre, podes fazer isso à vontade, a vida não é minha, é tua, mas... Uhum. Não deveriam pensar desta forma, não?
Então, por exemplo, desculpem, estou a monopolizar, mas eu tenho muitas. Mas vocês também vão aprender muito com as minhas questões.
Mas assim, Diana.
Por exemplo, uma boa forma de comprar esses ETFs ou investir assim, não muito dinheiro, mas também não muito pouco, quando se recebe, imagine-se, um subsídio de férias ou o IRS, para quem recebe, claro, porque há muitas pessoas que não recebem ou porque são recibos verdes ou outras coisas, poderia ser uma boa opção para se investir nessa altura, tipo coisas pontuais. Ou não?
É uma boa opção. Investir pontualmente quando já fazemos um investimento todos os meses. Então, vou explicar.
Okay.
O que é que acontece? Muitas vezes, quando nós queremos investir pontualmente, nós vamos estar à espera de ser bruxas. Ou seja, nós queremos adivinhar, nós vamos tentar adivinhar qual é o melhor momento para colocar lá aquele dinheiro. Nós vamos olhar e dizer assim, não, mas aquilo lá uma semana atrás estava um bocadinho abaixo, não é? Então eu quero esperar, vou só esperar aqui mais um mesinho, que é para ver se isto entretanto baixa, porque nós queremos sempre comprar em baixas, mas depois queremos sempre que aquilo valorize, não é? Uhum. Então nós temos sempre esse pensamento. E a questão é, quando nós tentamos adivinhar, nós vamos falhar redondamente. Então o ideal é nós investirmos todos os meses. Mas vamos imaginar, Diana, que todos os meses tu compras uma unidade por 75 euros. Chega lá todos os meses. Quando vier o reembolso IRS ou quando vier o subsídio de férias ou o subsídio de Natal, claro, não tem mal nenhum em agarrar no subsídio e colocar lá todo de uma vez, mas é em algo que tu já investes todos os meses, que tens confiança, que sabes exatamente o que é que queres. A única coisa que tu vais fazer é manter a tua estratégia, só que naquele mês tens dinheiro extra para cumprir a tua estratégia e então vais fazer um reforço maior. É só isto.
Ok, ok. Percebido.
E ao fim de 10 anos, o que é que nós podemos encontrar lá? Um mega sistema.
Não, ao fim de 10 anos, depois, lá está. Então, o que eu explicava há bocadinho, que existem opções, como é o caso dos ETFs, que não são tão complexas como, por exemplo, nós estarmos a escolher de forma individual ações, não é? Porque quando nós escolhemos só uma ação, nós temos o risco daquela empresa ir à falência e, como tal, perdermos o nosso dinheiro todo. E por isso é que os ETFs são interessantes, porque eu estou a investir em várias empresas em simultâneo, não é? Mas o que é que acontece? Não temos que analisar uma única ação, que daria muitíssimo trabalho, e escolher ali uma data delas, não é? Analisar cada uma para escolher várias, mas temos que ter o trabalho de escolher os nossos ETFs. Qual é que nós queremos? Pronto, então, dependendo do ETF que nós escolhemos, e ele pode representar muitíssimas coisas, nós temos uma expectativa diferente em relação ao retorno que vamos ter, ok? Um dos ETFs mais comuns que existe, um dos que é mais vezes nomeado como exemplo, é um S&P 500, que são é um ETF que representa as 500 maiores empresas dos Estados Unidos, porque são também as 500 maiores empresas do mundo, não é? Ou então temos um outro ETF que também é muito conhecido, que é o World, que tem as 1.400 ou 1.600 maiores empresas do mundo, onde estão as 500 dos Estados Unidos. Tanto um como o outro, eles têm ali um crescimento histórico anual entre os 8% e os 10%.
Então isso pode significar que daqui a 10 anos quanto é que poderíamos ter?
Isso pode significar que daqui a 10 anos eu dupliquei o valor que lá coloquei inicialmente, por exemplo.
E eu como não percebo mesmo nada disto, tenho que ir ainda mais atrás, que é, e onde é que isto está? Há uma plataforma onde se compra os ETFs? Porque eu sei, por exemplo, quem tem, por exemplo, o Revolut consegue logo na aplicação investir em, sei lá, bitcoins e outras coisas, moedas, criptomoedas, não é como se diz. Agora, por exemplo, estes ETFs, parece uma coisa super interessante. Onde é que eu encontro estes cestinhos?
Nas corretoras. É tipo supermercado. Okay. É tipo supermercado. Temos vários, assim como aos supermercados.
Então, pronto.
Não, existem muitas corretoras.
Ok.
E há alguma corretora mais amiga, user-friendly? E estão em português, não sei, não percebo nada disto.
Estão, inclusive, temos corretoras portuguesas. Sim. Agora, é importante nós termos confiança na corretora que escolhemos.
Pois.
Não tem necessariamente que ser portuguesa. Convém que seja uma corretora que tenha um bom histórico, que seja segura, que esteja num país que tenha legislação de alguma forma apertada, não é? Ou mais apertada, para que ela seja mais fortemente legislada, vá, e que corresponda ali aos... bom, que corresponda às necessidades, não é, do país, e que cumpra os requisitos necessários, não é? Então, às vezes, se calhar, há corretoras que estão localizadas em determinados países que, como não existe muita legislação associada, se calhar é mais fácil abrir lá uma corretora, mas se calhar depois também não é uma corretora que nós vamos querer manter durante muito tempo. E a questão é, sendo este um investimento a longo prazo, sim, há duas coisas que são muito importantes nós, aliás, três coisas que são muito importantes nós pensarmos. Em primeiro lugar, qual é a corretora que nós queremos escolher? Em segundo lugar, qual é o investimento que nós queremos fazer, não é? Nós podemos investir em ações ou em ETFs, o que seja. Quando nós falamos em ações e ETFs, é dentro do risco aquilo que tem um bocadinho menos risco, não é? Porque depois existe todo um outro mundo de coisas muito mais arriscadas, como é o caso das criptomoedas, por exemplo. Então é muito importante nós escolhermos o investimento que vamos fazer e é muito importante também nós escolhermos quem é a empresa que está por trás desse investimento que nós vamos fazer, não é? No caso de um ETF pode ser uma gestora de fundos, pode ser, não é? Se for uma ação, é a empresa que está por trás dessa, dessa ação, não é? Então é muito importante nós também pensarmos nisso. Sim.
Eu gostava de saber também se quando nós fazemos esse tipo de investimentos nós podemos lá ir buscar o dinheiro em qualquer altura ou não.
Poder podemos, isso também é uma coisa importante, depois, lá está, nós quando escolhemos uma ação, nós temos muita dificuldade em analisar, ou podemos ter, a pessoa comum tem muita dificuldade em analisar todas as questões relacionadas com a empresa, não é? Para depois perceber se aquela ação está ou não a um bom preço. Mas quando escolhemos o ETF, também devemos ter aqui, embora seja mais simples de escolher, também devemos ter aqui algumas questões em consideração, não é? E uma delas é precisamente essa, que é o tamanho do ETF e se ele é muito ou pouco transacionado, porque quanto maior, quanto mais transações tiver, não é? Ou quanto mais potencial de transação ele tiver, mais facilmente eu consigo vendê-lo em qualquer momento. Mas sim, há muitos ETFs, assim como ações, não é? Que eu chego, coloco no mercado e no segundo a seguir vendi.
Susana, tu no teu programa de mentoria e etc, tu explicas essas coisas todas, portanto, todas estas dúvidas, tudo isto faz parte desse programa, correto?
Sim, tudo okay. Isso. Vocês estão com o ar um bocado assustado.
Opa, é dinheiro, uma pessoa fica assim, já estou aqui a pensar em essas coisas.
Sim, já, eu estou a pensar assim, acho que nunca vou investir em nada. Porque...
Ah, eu é o contrário, eu vou já, vou procurar, quero muito.
Olha, eu devo dizer que não comecei a investir, mas há alguns anos comecei a pensar em pôr algum dinheiro de parte, porque realmente fazia-me muita impressão andar aqui sem qualquer tipo de salvaguarda, não é? Estar muito desprotegida, até porque como uma pessoa que trabalha por conta própria, não é? Nós não temos subsídios, não temos nada claro. Dessas coisas. E então eu tive mesmo de começar a pensar, por causa da segurança também, não é? Da nossa própria segurança e da nossa liberdade também. Mas há aqui uma pergunta que eu... Antes de terminarmos, gostava muito que ela não ficasse caída no esquecimento, que era sobre as escolas. Quando é que nós vamos aprender isto tudo na escola? Quando é que isto vai ser uma disciplina que vai fazer parte da cultura de qualquer português por acesso simples num alinhamento de disciplinas, não é?
Porque o capitalismo quer manter algumas pessoas pobres, a ideia é essa, tem que haver ricos e para o capitalismo funcionar tem que haver pobres e pessoas que trabalham imenso.
E depois dos resultados de ontem, não é? Se calhar devemos estar ainda mais
longe.
Sim, exatamente. Ou seja, eu vejo isto um bocadinho como a igreja antigamente, não é? Antigamente as missas eram dadas em latim porque não havia interesse em que as pessoas tivessem conhecimento, percebessem aquilo que estava ali a ser dito e pudessem ter a ousadia de querer interpretar, não é? O que estava escrito ali naqueles livros sagrados. E com o dinheiro acontece um bocadinho o mesmo, não é? Enquanto nós tivermos muita gente que não percebe nada disto, os bancos vão continuar a fazer muito dinheiro, o governo vai continuar a fazer muitas coisas que nós não fazemos ideia porque nos parecem demasiado complexas para nós pensarmos sobre elas, não é? Então não é muito, nós vamos querer começar a negociar os nossos ordenados e isso também não é muito interessante para os patrões, se as mulheres não. Que já são umas empertigadas, não é? Que agora já acham que chegam aqui e que mandaram essas coisas todas, meu Deus.
E somos mais, ainda por cima. Somos a maior força de trabalho, portanto, imagina-se.
Sim, se as mulheres começam a ter mão nisto,
vai ser uma
estamos todos feitos ao vivo. Então é melhor, não é? As coisas continuarem assim. Mas olha, já fui convidada para falar em algumas universidades. O convite partiu das associações de estudantes, então deixa-me muito feliz. Que isso aconteça. Já sei de casos de escolas em que as mães que percebem de finanças, foram ensinar ou foram dar uma aula à sala dos filhos, não é? Então, são assim, por isso é que eu digo que são movimentos quase privados, uhum, em que isto acontece, são casos muito pontuais, mas que de facto já se começa a ver, e eu acredito que mais tarde ou mais cedo, mas que não seja ali escondido dentro de alguma disciplina, não é? Nós vamos ter esta questão da literacia financeira, mas há tantas outras que eram importantes ter nas escolas também, não é? Então, sim, é claro que eu puxo sempre a brasa à minha sardinha, mas se calhar outras questões, como o caso de cidadania e tudo mais, não é? Há outras coisas que deviam também estar incluídas ali no, nos programas e que ainda não
fazer
estão.
Fazer uma disciplina de coisas úteis, em vez de cidadania, não é?
Não, chamava-se vida. Ser
cidadania, mas depois era.
Só vida.
Preencher IRS.
Vida.
Onde é que estão os ETFs? O que é que vem no cesto?
Sim. O que é que nós temos de pagar quando compramos um carro, por exemplo? Pronto, porque sim, há coisas que são, não é? Tu compras um carro, mas depois há pessoas que não sabem quantos impostos é que têm de pagar sobre esse carro e durante o tempo que o vão manter. Todas essas coisas eu acho que são super importantes e práticas e que ajudam, porque de repente cai ali, pufas, o seguro do carro, olha, por esta é que eu não contava agora, não é? E então, para os mais distraídos e para as pessoas que não estão dentro da área de economia, não é? Porque as áreas são quatro. Não é? E todos os outros que não estão na área da economia andam completamente na... todos não, não é? Mas algumas pessoas estão completamente não, fora.
Mas quem
do...
está? Quem está? Quem... Nós temos muitas pessoas, já tive muitas pessoas comigo que são da área de finanças, que são da área de economia, que são da área de gestão, porque o que se aprende não é a gestão doméstica. Pois. Então, nós sabem realmente como gerir uma empresa, às vezes mal, mas sabem realmente como... Eu sei porque eu fiz a licenciatura em gestão, eu fiz mestrado em gestão e na prática eu saí de lá sem saber fazer nada, pois, não é? Claro. Então, às vezes até gerir uma empresa é difícil, mas não nos ensinam de todo a gerir a nossa própria vida financeira, não é? Era importante que isso acontecesse.
E é importante que, principalmente para as mulheres, eu acho que é importante que aconteça na juventude, antes de nos casarmos, quem quiser casar, obviamente, falando de casais heterossexuais, porque a verdade é que os homens continuam a ganhar mais do que as mulheres. E, portanto, uma mulher se calha divorciar-se, que acontece cada vez mais, e eu tenho a sensação que há cada vez mais... E o homem normalmente acaba por casar, mas as mulheres acabam por ficar sozinhas, muitas delas. Muitas delas têm sido obrigadas, já com 60 anos, até a sair das grandes cidades para pagar rendas mais baixas longe, porque de repente ficam sozinhas... não sabem gerir o dinheiro, não têm dinheiro suficiente e ficam um bocado perdidas.
Reféns.
E, portanto, reféns, exatamente. Porque estavam com, o marido ganhava mais, portanto há ali uma certa estabilidade, mas que não é real. Porque o divórcio ou as separações podem acontecer em qualquer momento da vida. E quando já é bastante mais velho e já não se pode trabalhar, ou se está reformado ou o que for, é uma chatice, não é? Porque fica, as mulheres ficam um bocado ao abandono. E os homens vão-se safando, não é? De uma maneira
e há muitos casamentos que se mantêm. Há muitos casamentos que se mantêm por causa disso. Por questões financeiras e nada mais.
Pois, porque são reféns, lá está. Porque ficam reféns. E por isso é que eu também estava a falar na importância disso pelo acesso que isso dá à liberdade, não é? Se nós soubermos fazer um milheiro nosso, que nos ajuda em qualquer situação a contornar obstáculos, não é? Tanto melhor.
Então vamos por partes antes de terminar. Susana, fundo de emergência primeiro. Não, primeiro fazer a fotografia e percebermos em que é que gastamos, fazer um orçamento. Fazer um fundo de emergência entre 3 meses, não é? 4 e depois 1 ano, preferencialmente.
3 meses antes de pagar dívidas, se tivermos dívidas. Sim. Depois ir pagar as dívidas.
As dívidas depois, e depois.
6 a 12 meses.
E só depois, então, é que pensar em investir e...
Depois
então,
reforma.
Depois reforma, exatamente. Depois reforma e depois
essa
então...
Parte
e depois,
é que
e viver? E viver assim os prazeres assim do dia a dia? É quando? É só depois?
É na parte do fazer mais dinheiro.
Pois, é isso.
Okay. Ou seja, é preciso dormir menos horas, No meu caso é isto, eu sei porque eu já testei. É ter de dormir menos para conseguir fazer o trabalho extra enquanto os outros estão a dormir. Isto é muito interessante porque no outro dia eu vi uma coisa qualquer sobre isto, que é, era sobre as pessoas que estavam sempre à noite acordadas, quando toda a gente já estava a dormir. E a resposta normalmente, o porquê dessas pessoas estarem ali é porque não têm tempo livre durante o dia para fazer coisas que precisam de fazer. Então têm de ficar acordadas para conseguir fazer essas coisas e tudo isto gera também aquele ciclo de cansaço que nós sabemos, não é? E eu estava ali, estava acordada, bati com os olhos naquilo e pensei, olha, cá está. Cá estás tu. Mas sabes, da manhã.
É, mas eu acho que antes disso, se calhar nós temos que acabar aqui com outras coisas, que é o síndrome de impostor, não é? Nós acreditarmos que devemos receber sempre muito menos do que aquilo que merecíamos receber.
Isso aí, está tudo tão ligado, não é? É irritante.
É, eu sinto que é nós chegarmos ali àquela piscina de bolas e ocuparmos o nosso lugar e dizer, não, claro, eu estou aqui e eu mereço ser paga desta forma.
Fazer como os homens do metro.
Fazer como assim, exato.
Carro, ocupar espaço.
Exato. Exato. E os homens, os homens são muito bons a fazer isso. São muito mais confiantes do que nós. E nós precisamos trabalhar essa confiança em nós para termos essa capacidade. Às vezes não é trabalhar mais horas, às vezes é só trabalhar de forma mais inteligente. De contarmos com ajuda, de pedirmos ajuda, não é? Se nós delegarmos nos nossos maridos uma série de atividades, de obrigações, não é? Relacionadas com as crianças e com a casa, não é? O meu marido é um ótimo exemplo disso. Eu delego-lhe quase tudo o que é da casa e do meu filho. E isso dá muito tempo para eu poder utilizar de outra forma, para eu trabalhar, para eu fazer dinheiro, exatamente. Não é? E nós precisamos de pedir essa ajuda. Precisamos de delegar mais tarefas, precisamos de ter mais confiança em nós, precisamos de negociar melhor a nossa hora e se calhar só dessa forma nós nem sequer precisamos de trabalhar mais e já estamos a ganhar muito mais, a ganhar não, a fazer dinheiro. Nós temos que deixar de pensar em ganhar e fazer, não é? Já estamos a fazer muito mais dinheiro do que estávamos anteriormente quando não...
O que nós precisamos é de querer controlar tudo o que nos é exterior a nós, que é uma coisa que, nós, que as mulheres gostam de fazer, né? Controlar tudo. E controlar mais a nossa própria vida e as nossas próprias...
E é uma estratégia, tem de ser uma estratégia super, super otimizada. Eu não sou muito boa nessa parte, Catarina. Tu já percebi que tu és muito boa em estratégia. Queres fazer estratégias para mim e para
eu, mas sim, eu sou boa em estratégia. Nunca com coisas que têm a ver com números. Nunca na vida.
Mas aí entra a Suzana, não é? Onde é que as pessoas podem encontrar a Suzana?
É isso, Suzana, onde é que nós te podemos encontrar?
No Instagram é mais fácil, Suzana.AlmeidaRosa, eu estou lá e respondo a toda a gente, não deixo ninguém sem resposta. Então é o sítio mais fácil, mas depois também tem o site SuzanaAlmeidaRosa.pt. Pronto, são os sítios mais simples. O resto depois eu encaminho.
É, obrigada, foi, eu acho que nós estávamos a aprender. E acho
eu vou sair daqui para, eu, olhem, nem sei, eu vou já comprar um cestinho.
Vou receber uma mensagem, da Diana em breve. Suzana, eu quero fazer isso.
Suzana, por favor, diz-me uma corretora que eu possa confiar, porque eu não tenho cabeça para investigar.
Eu acho que as nossas ouvintes ouvirem isto. Passas a informação. Eu acho que as ouvintes que hoje ouvirem este episódio vão ficar também super contentes, porque tem imensa informação útil e pronto, e mesmo que recorram a ti, que é bom para ti, só o simples facto de estarmos a ouvir falar destas coisas sobre as quais não ouvimos falar habitualmente já acende algumas lâmpadas, não é? Aqui em zonas que estão às escuras. E que eu acho que é muito bom.
É ótimo. Bom. É.
Obrigada pelo convite, gostei muito de estar aqui.
Obrigada a nós, Suzana. Muito obrigada. E até para a semana.
Tchau, tchau. Beijinhos.